Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E nesse episódio de hoje, de número 204, nós vamos falar sobre um tema bastante importante: a comunicação e a sua relação com a política. E nós vamos conversar neste episódio com a Nara Borges. Eu vou deixar que ela se apresente para você saber as credenciais dela, para a gente ter essa conversa que a gente vai ter aqui no episódio de hoje. Fala, Nara, tudo bem?
Oi, Caio. Olá, ouvintes do TerrasCast. Obrigada pelo convite e é um prazer poder participar aqui com essa galera que eu super admiro. Porque, claro, né? Eu, como comunicadora, estou sempre de olhos e ouvidos bem atentos em tudo que se refere à comunicação. Bom, eu sou a Nara, sou Relações Públicas, com mais de 15 anos de experiência em comunicação e marketing. E acredito que, como muitos aqui, eu sempre fui fã de política. E sim, eu era aquela criança que gostava de assistir horário eleitoral e propaganda política. E como nada na vida é por acaso, eu caí na política em 2016 e desde o final de 2017 comecei a trabalhar de fato. Atualmente eu sou chefe de gabinete do deputado estadual Daniel José do Partido Novo e mestranda em comunicação política contemporânea pela Casper Libero.
É muito interessante, Nara, poder contar com você nesse episódio, porque geralmente, em alguns aspectos, hoje em dia, a grande discussão das pessoas é: a pessoa que está falando sobre um assunto tem experiência no assunto e ela estudou sobre o assunto? E no seu caso, a grande e magistral combinação é que você tem essa experiência, você vive essa experiência no seu dia a dia e você também estuda sobre essa experiência. Então, vocês, queridos ouvintes, já podem imaginar aí que teremos uma bela conversa no dia de hoje. Então, vamos a ela. Vamos ao primeiro assunto do episódio de hoje. Nara, de uma maneira mais ampla, mais geral, fala um pouco para os nossos ouvintes a respeito da importância da comunicação da política. Como que isso tem mudado? Como é que esse fenômeno da comunicação tem se alterado nos últimos anos? Vamos pôr de 10 anos para cá, basicamente, com essa inserção maior das redes sociais nas nossas vidas.
Galera, antes de entrar no tema comunicação e política, eu não posso enganar vocês, viu? Então eu quero e preciso falar um pouco sobre o poder da influência dos meios de comunicação. Vocês podem até dizer que não, mas sim, nós somos influenciados o tempo todo pela comunicação. Gente, a comunicação, ela começa no corpo. O corpo se comunica, seja pela impostação de voz, gesticulação, os olhares e até a roupa que a gente usa. Então, quando eu falo de influência dos meios de comunicação, eu não me refiro somente àquele jornal tradicional que passa na televisão, e sim que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Bom, mas aqui, né, nessa pergunta eu vou falar especificamente sobre os meios de comunicação de massa, porque eles começaram a ganhar forma a partir do final da Primeira Guerra Mundial, com o crescimento do número de jornais em circulação, o aumento das tiragens e também com o interesse do público em saber o que está acontecendo. E aí nós começamos a ter, né, o que chamamos a comunicação de esfera pública, que é o mesmo que comunicação de massa. E a partir daí, a utilização da mídia como um importante sinal, o principal instrumento da ação política. E aí, diante de todo esse movimento, surgiram as propagandas ideológicas, que, pasmem, foram criadas na agitação dos regimes totalitários da Europa por volta de 1930. E, pasmem, mais ainda, sua utilização com maior sucesso aconteceu na Alemanha nazista, fruto das ideias, que eu não vou revelar o nome do ministro, da propaganda, que era doutor em filosofia. E apesar dos resultados concretos e de sucesso, os grandes intelectuais da época desprezavam seu trabalho. A estratégia da propaganda que ele adotava, né, que ele adotou, era bem simples. Vou contar o segredo aqui. Uma sutil mistura de ideologia e divertimento, apelando basicamente para as emoções. Identificaram alguma semelhança, caros ouvintes? Pois é, né? Deve estar todo mundo. Ops! E vou deixar mais uma pergunta. Nos tempos atuais, com a era da informação, revolução tecnológica, vocês percebem uma retórica política muito diferente daquela usada na Grécia Antiga, sim? Tô falando de Platão, Aristóteles e toda essa turma. Tá, mas e aí? O que tem de diferente agora? As nossas maravilhosas redes sociais. Só que com as redes sociais, os nossos gloriosos. Sim, eu vou chamar de gloriosos, que dizem por aí que a lei da atração funciona, né? Os nossos gloriosos políticos. E o que acontece? Eles estão sendo obrigados a se reinventar. Até porque o custo das propagandas eleitorais, né? Das propagandas políticas nas redes sociais, o valor é bem mais baixo do que um showmício ou até o investimento em propaganda na TV. Além disso, a mensagem, ela vai ser levada instantaneamente, em tempo real, para um grande número de pessoas. E se ele ainda conseguir fazer com que o seu conteúdo viralize, aí é sucesso. E diante de tudo que eu falei, gente, nós estamos constantemente em um jogo de comunicação, de influência, e que, óbvio, a política não vai escapar, jamais escaparia desse jogo. E como que tudo isso nos influencia? Eu vou colocar aqui, basicamente, através de... falando da mídia, tá, pessoal? Através de dois pontos, que é através do agendamento da grande mídia. Aqui, grande mídia, eu coloco TV, rádio, jornais, né, jornais de grande circulação, porque essa grande mídia, ela escolhe o que a sociedade vai debater naquele momento. E também tem as influências das mídias digitais, porque, sim, é óbvio, né? Tudo que aparece pra gente é o que a gente quer ver. Não é necessariamente o assunto que está sendo debatido do momento, é o que tem interesse pra gente. O papel dos algoritmos é esse. Então, o que acontece? É influência de todo lado, o tempo todo, de onde a gente nem vê, de onde a gente nem imagina. Mas será que a gente se dá conta disso? Então fica aí mais essa reflexão para a vida.
Uma coisa que é interessante de ser notado é esse ponto, Nara, que você colocou mais ao final da sua resposta, de que nós não estamos vendo o que seria passado para nós como nas fontes anteriores, né? Quando a gente tinha apenas o horário eleitoral gratuito, apenas a TV, vamos dizer assim, quando éramos meros receptores de mensagem dos jornais e da televisão e não formadores de opinião, né? Acompanhantes mais diretos da opinião. E eu acho que é muito interessante nesse ponto nós citarmos aqui o documentário, até que tá bombando no Netflix aí ultimamente, né? O Dilema das Redes, que ele trata, dentre outros assuntos, né? Não é o assunto principal do documentário, mas ele trata desse ponto. Como hoje os algoritmos das redes sociais são direcionados para que nós tenhamos acesso apenas ao conteúdo que a gente quer. E isso, no final das contas, é uma coisa um pouco complicada demais. Por dois motivos. O primeiro, tendemos a ficar confortáveis com os conteúdos da nossa bolha, afinal de contas, quão mais legal é quando você tem um mundo em que todo mundo concorda com você. E em segundo lugar, no final das contas, esse conforto nos induz de alguma maneira a não procurar falhas naquilo que nos agrada. Então, é meio delicado isso, mas graças a esse fenômeno das redes sociais, de alguma maneira, dá pra gente ter alguma inferência, pelo menos de algum ponto, de alguma magnitude, eu pessoalmente acredito muito nisso, dá pra gente ter uma inferência de como é que nós chegamos nesse ponto em que nós temos mais do que apoiadores, nós temos quase fãs de determinados políticos, porque em um determinado círculo, em uma determinada bolha, só se fala uma determinada mensagem, outra mensagem encarada como ofensiva, encarada como está sendo persecutório, alguma coisa do tipo. Enfim, deixei aqui uma certa reflexão um pouco mais ampla, até complementando o que a Nara colocou, mas pensem nisso. As redes sociais, elas têm uma contribuição direta dentro da nossa percepção do que é a política e do que são os políticos hoje em dia. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Nara, você falou na questão anterior para os nossos ouvintes a respeito da importância da comunicação sobre a política e como esse fenômeno se alterou aí nos últimos 10 anos, né? Vamos dizer assim, né? Com o advento das redes sociais nas nossas vidas. Mas ainda sobre comunicação e política, fala um pouco para os nossos ouvintes, deixa algumas reflexões para os nossos ouvintes, como é que a comunicação ela importa quando nós observamos a ótica da democracia, de quão frágil ou de quão resistente ou de quão robusta é a nossa democracia ou qualquer democracia que se quiser analisar.
E é isso, Caio. Como você bem colocou, para falar de comunicação e política, a gente precisa falar de democracia. Não existe democracia sem comunicação. E, sei lá, né? Parece, dizem que aparentemente estamos vivendo em um regime democrático. Mas antes, o que que é, né? O que é a tal da democracia? Então, a democracia é um regime plural de vozes e que lidar com a dissonância é de extrema importância. É a política da tolerância e convivência das diferenças. Que loucura, né? Só que é bem isso, né? A democracia, ela é desconfortável. Quem é que gosta de ser contrariado, de debater ideias com outras pessoas que também tenham bons argumentos e, às vezes, até melhores do que os nossos? E o que precisa para existir a tal da democracia? Democracia precisa disso, de vozes dissonantes, argumentações lógicas e principalmente condições de igualdade para deliberação e que deve ser sempre, sempre direcionada para obter o consenso. E é isso que vem acontecendo, é isso que temos visto na nossa política, é uma polarização cada vez mais desenfreada, enlouquecedora, assustadora. Olha, pessoal, eu confesso que essa tal democracia tem começado a me assustar. E sabe por quê? Porque a democracia não anda separada da opinião pública. O que a gente precisa olhar, e com muita atenção, é que os políticos estão sempre de olho na opinião pública e eles se adequam que nem um camaleão a ela. Então, a própria democracia ela pode ser alterada na medida em que o político bom de tela e, né, temos vários exemplos para ser citados, eles se adaptam às necessidades da beleza e astúcia diante das câmeras e assim eles vencem, ou eles podem vencer sem grande esforço. Então é a política transformada em imagem que perde o seu objeto específico, ao mesmo tempo que transforma também entretenimento. O entretenimento é uma forma real de ação política e esse é um resultado corrosivo para todo o sistema democrático. A nossa preocupação, pessoal, não deve ser com quem fala, se ele tem um discurso democrático, autoritário, totalitário, mas sim qual é a ressonância desse discurso, como que a população reage a esse discurso, como que a sociedade encara esse discurso. E aí, gente, não tem como não falar, né? Dá como exemplo o nosso atual governo federal. Em 2018, nós estávamos diante de uma opinião pública que pedia, que ela implorava por mudanças, principalmente no combate à corrupção, violência e na economia. Nós precisávamos urgentemente da geração de empregos. E aí vem Jair Bolsonaro, o candidato bom de tela, que conseguiu capturar e capitalizar muito bem em cima desse discurso. Sim, teve episódio facada, voto útil, que tudo isso contribuiu para a eleição dele. Claro que teve, mas a retórica e a argumentação que ele tinha era o que a sociedade clamava. Tá, mas e aí? 2 anos e meio depois, estamos como? O que que tem? A gente está diante de uma realidade completamente diferente do discurso dele de campanha, completamente diferente do que foi prometido em campanha. E aí eu pergunto, cadê o combate à corrupção? Cadê? Até porque ele tem, né, uma família super exemplar, tô sendo irônica. Onde foi parar o maior símbolo de combate à corrupção, que é a Lava Jato? Cadê? Cadê as reformas? Reforma econômica, tributária, administrativa, cadê reforma que foi prometida? Cadê tudo? Olha o caos. O candidato, o bom de tela, que venceu, ele não consegue representar o papel de um estadista. E seu governo parece mais trapalhões, que vive numa eterna gestão de crise, tanto de imagem institucional como de comunicação. Tá, mas voltando, né? Desabafei. Foco aqui é comunicação, então vamos falar de comunicação com o público. Por mais que a gente tenha eleito o cara bom de tela, a sociedade quer estadistas como governantes. E não um apresentador de programa de auditório, palhaço, ou seja o que for. É assim, a partir do momento que ele assume o papel de líder, ele precisa adequar a sua comunicação e a forma como ele passa a mensagem. E sim, essa adequação é possível sem que o político perca a sua essência. Mas nós só estamos presenciando discursos desencontrados entre ele e a sua própria equipe. Alguns exemplos, gripezinha, o ministro da saúde fala para ter cuidado, cloroquina, o próprio ministro não tem estudos científicos comprovados, troca o ministro, próximo ministro fala a mesma coisa, é o índio colocando fogo na Amazônia, vou te falar, viu? E assim, aí quando ele recebe uma pergunta sobre um grande projeto do Banco Central, ele não sabe, parece brincadeira, e sem contar todas essas agendas pautadas em achismo, e qualquer instituição que discorde da posição desse governo passa a ser considerado inimigo. É muito complicado isso. Mas e por que eu dei esses exemplos? Porque nós não estamos diante de apenas uma crise de imagem institucional ou ruídos de comunicação. A gente está diante do que mencionei lá no início, sobre o que precisamos para uma democracia, né? Ele prometeu equipe técnica com excelente competência. E aí, a partir do momento que discordou do líder, caiu fora. Onde está a pluralidade de vozes da democracia? Onde está a liberdade de questionamento? O que é comunicado numa campanha eleitoral, o que é comunicado em qualquer momento, precisa ser condizente com realização, com o que é feito. E assim, pessoal, agora a gente está de novo diante de um período eleitoral, das eleições municipais, e a gente vai continuar insistindo no erro de buscar salvador da pátria, cair no conto do discurso heróico, nas promessas que nunca se realizam. A gente precisa prestar atenção no que tem por trás da comunicação. Se cada um aqui procurar, vai encontrar candidato, independente da ideologia que você acredita, que tem propósito, que estão ali porque realmente acreditam, né, em valores, em ideologias, e voltar para aquilo. Só que essas pessoas talvez não tenham discursos sexys e atraentes. Então vamos ficar de olho nessas eleições, ver se a gente consegue eleger pessoas que têm intuito e propósito.
Nara, provavelmente teremos nesse momento alguns ouvintes que vão torcer um pouco o nariz. Vão falar, pô, mas vocês estão falando que o brasileiro, que as pessoas que votam em geral procuram estadistas, pessoas que vão responder aos conflitos, vão agir, né? Vão ter uma gestão de crise quando tiver uma crise e tudo mais. Mas o Bolsonaro, que é o presidente do Brasil atualmente, vocês estão dizendo que ele não tem uma gestão de crise adequada e ainda assim ele é popular. Mas no final das contas, pessoal, o que vocês tem que parar para pensar sempre é que nenhuma solução paliativa que é utilizada em tempos de crise no Brasil, na verdade no mundo todo, mas no Brasil a gente é especialista nisso, nem toda solução paliativa vai resolver, vai nos levar para algum outro lugar. Eu faço um comparativo aqui a respeito dessa questão com o que a gente fez, o que a gente teve de resposta da crise internacional de 2008. A gente teve uma virada de mão na política econômica. A partir desse momento, nós tivemos a liberação de crédito, a redução de IPI de linha branca, de carro. Então, o que aconteceu? Entre 2008 e mais ou menos 2012, 13, nós tivemos um boom de consumo, de crédito e tudo mais aqui no Brasil, que deu a impressão de que havíamos chegado lá, havíamos chegado no primeiro mundo, passaríamos a ser um país desenvolvido, ocuparíamos aí as mesmas cadeiras das maiores economias do mundo. Só que o que aconteceu? Isso, que era uma medida emergencial, que poderia ter, na visão deste que vos fala, acontecido mais ou menos ali entre 2008 e 2010, acabou acontecendo até 2014, e passou uma impressão muito forte de que o problema havia sido definitivamente resolvido, sem ter sido resolvido. Uma coisa que eu gostaria que você, ouvinte, fizesse de experiência é parar para pensar quais foram os motes das campanhas presidenciais de 2014, as que foram para o segundo turno. Era basicamente, de um lado, o Brasil está indo muito bem e não precisa de fazer reforma nenhuma, e do outro lado, o Brasil não está indo bem e precisamos de reformas. A chapa que se sagrou vencedora e dizia que não precisávamos de reforma alguma, entrou e em semana já chamou uma equipe econômica responsável aí por direcionar que a conta estava estourada e que a gente precisava de ajustes e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? No final das contas, hoje podemos ter uma impressão bastante certeira, até eu acredito, digo de novo, os ouvintes vão torcer muito o nariz para essa parte desse episódio. Hoje nós podemos ter uma impressão de que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, apesar de ter uma gestão aí mais focada em geração de ruído do que necessariamente apontamento de soluções em diversas áreas, dá-se a impressão hoje de que ele é um antifrágil e que ninguém nunca vai questionar isso, mas, tal qual eu acabei de pedir para vocês fazerem esse exercício mental a respeito das campanhas de 2014, pensem aí a diferença média de análise feita sobre o Lula de 2010 versus o Lula nas proximidades de ser preso e tudo mais. É claro, tem muita coisa aí no meio do caminho para ser levado em consideração, mas o ponto, tal qual o Lula de 2010 versus o Lula que acabou sendo preso, ou a Dilma de 2010 que pegou o bastão do Lula com mais de 80% de aprovação, versus a Dilma que fez a campanha em 2014 dizendo que o Brasil é muito bem, tinha até a figura do Pessimildo lá, né? O pessoal deve lembrar. Eu só queria que vocês pensassem numa coisa importantíssima. A comunicação, em termos de democracia, ela tem que ser o mais honesta possível. E não é porque você não pode agradar, você não pode tentar iludir, mas porque a verdade chega uma hora. Então, não tem discurso que resista, que fique aparente o suficiente para esconder os problemas reais que estão acontecendo. Pode ser que isso no curto prazo aconteça. Jogando para a nossa realidade atual, por exemplo, pode ser que a gente vire 2021 e o auxílio emergencial ainda não tenha sido cancelado. Pode ser que a crise continue demandando isso. Mas será que a gente vai ter auxílio emergencial por 5 anos para parecer que as ideias do atual governo são as mais vitoriosas do mundo e aí ele mereceria 90% de aprovação, porque em alguns lugares do país a renda média aumentou e isso é uma melhoria em termos de renda diretamente do que acontecia antes do coronavírus, entendeu? Eu queria deixar esse pensamento na cabeça de vocês. Pensem aí a diferença que não faz quando você, como líder político, como gestor, como qualquer liderança que você oferecer, a diferença que não faz entre você contar a verdade, contar quais são os limites e quais são os caminhos que devem ser seguidos, versus você ficar numa política de comunicação meramente baseada em ruídos. Fiquem com isso na cabeça, mesmo você, eventualmente, que ouviu esse pedaço e torceu um pouco o nariz para nós. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nara, comunicação, política, e nós estamos aí há pouquíssimo tempo das eleições municipais de 2020. Então, eu vou aqui, em nome dos ouvintes, te pedir uma dica bastante direta. O que é que quem está acompanhando a campanha agora, né, inclusive até fazer um pequeno parênteses pessoal, acompanhe a política. Não adianta nada você não acompanhar a política, votar nas mesmas pessoas de sempre e depois ir pra rua e falar que não, que aquelas pessoas não te representam e tudo mais. Tudo que as velhas raposas da política no mundo inteiro mais querem é que você não pense sobre política e você não fale sobre isso para que elas continuem sendo reeleitas. Enfim, parênteses fechado. O que é que o nosso ouvinte, nosso ouvinte que está aqui acompanhando esse episódio deveria ficar mais atento acompanhando as campanhas, tanto para prefeito, para vereador, e que isso, vamos dizer assim, que isso sirva de teste para as próximas eleições, para todas as próximas eleições. O que é que o eleitor, no final do dia, deve realmente olhar nos candidatos ali que estão concorrendo aos cargos, né? Estão disputando os votos.
Bom, então, bora falar das eleições municipais e como a gente percebe o que tem por trás da comunicação ou como tentar encontrar aquele candidato de discurso sincero. Como eu já mencionei anteriormente, as campanhas eleitorais estão passando por uma transformação. Os comícios, as propagandas de TV e rádio, horário gratuito, os debates e por aí vai estão sendo substituídos pela velocidade da comunicação nas redes sociais. Vocês até podem perceber, né? Enquanto a gente assiste o debate, o Twitter, as redes sociais estão lá fervorosamente. E esse compartilhamento das redes sociais, ele é feito em grande escala. E agora tem também a possibilidade de impulsionamento de conteúdo. E a gente conta também com o trabalho dos próprios algoritmos, gente. Carnificina das redes sociais, viu? Bom, mas seja na comunicação para mídia tradicional ou redes sociais, qual é o objetivo do candidato? Vocês pararam para se perguntar? Pois eu vou contar aqui para vocês. O objetivo do candidato é entreter a sua audiência, transformar essa audiência em apoio, ou seja, no voto. E como que o candidato faz, né, para entreter essa audiência? Ele precisa cativar, de alguma maneira, a atenção desse eleitorado. E aí, como que os candidatos transformam essa audiência em voto? Através de mensagens que interagem e geram vínculos com o eleitorado. Tá, mas e o que são esses vínculos, Nara? É a pura e simples transferência dos nossos sonhos como eleitor na representatividade da figura pública, especificamente nesse caso, que estamos falando de eleições ou político. Lá no início, eu falei que eles sabem o que a sociedade espera. Então, eles vão criar estratégias para alcançar a parcela da sociedade que irá convergir com a mensagem que eles passam. Seja através de pautas e bandeiras que eles defendem, história de vida, quanto agrega valor para a sociedade e o que ela acredita ser o ideal. Aqui, gente, a criatividade na retórica é infinita. E pelo que eu tenho acompanhado, ela está bem criativa, viu? Afinal, ainda temos o plus pandemia. Gente, presta atenção, muito importante o que eu vou falar. Política é arte do convencimento. Então, a dica é para a gente prestar atenção na mensagem que nos convence. E para concluir, política se faz com símbolos, e esses símbolos estão nas entrelinhas do que a sociedade sonha, do que ela tem medo, na materialização da representação do herói. E a gente precisa lembrar que para convencer não é necessário saber. Então, antes de votar, pesquisa sobre o seu candidato, sobre a sua trajetória política, sobre a sua trajetória de vida, e não vamos ser convencidos com tanta facilidade, certo?
É, pessoal, espero que vocês parem para pensar nisso, porque às vezes tem acontecido, principalmente hoje com as redes sociais, a pessoa faz um vídeo que viraliza, que tem ali um certo apelo emocional, mas assim, ó, eu vou colocar 300 aspas nisso, porque eu acho essa expressão um pouco errada demais, mas assim, ó, percam tempo com as propostas dos seus candidatos, entendeu? Se você tá, eu tô votando na cidade tal, eu tô vendo que tem 2, 3 candidatos, um fala de educação, o outro fala de saneamento básico e o outro fala de segurança. Tá bom, beleza. Tenta descobrir o que é que eles propõem, qual que é o plano, o que eles querem fazer, entendeu? Não é a coisa mais trivial do mundo, provavelmente você vai me falar que você não tem tempo, não quer saber sobre isso, mas assim, ó, fiquem com isso na cabeça. A gente só muda a política, a gente só consegue avançar na política, e eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer parte da política, por isso que a política é representativa, a política não é direta, mas enfim, a gente só consegue mudar as coisas dentro da política com o sistema que aí está, entendeu? Não tem como a gente partir, como os dois extremos da política às vezes tendem a levar as pessoas, não tem como a gente partir para um lado e imaginando, mas aí não vai ter governo, tá? Então a gente vai lá, entra, vende tudo. Isso não existe, o governo tá aí. E também não tem como a gente partir pro outro lado. Não, mas aí o governo decide tudo e aí tá tudo resolvido. Também não tá. A gente tem que lidar com a realidade como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. Então, fiquem com esse pensamento. Gostou de um candidato? Achou bacana? Ou de um candidato, de uma candidata, achou bacana, vai no Google, pesquisa o nome, corre atrás, vê o que tem, se não tem um site, se não tem em algum lugar falando alguma coisa sobre o candidato, sobre a candidata, porque no final das contas, pessoal, digo mais uma vez, desculpe se eu estiver sendo repetitivo, não adianta nada a gente chegar em mais um período eleitoral, votar somente pela emoção, sem saber o que aquele candidato tá propondo, ele só vira e fala que vai mudar isso daí, você já sabe de quem é que eu tô falando, mas enfim, ou o candidato só fala que vai mudar isso daí, e aí você não sabe exatamente o que que é, e ninguém sabe o que que é, e a pessoa vai lá e senta na cadeira, entendeu? Para além de empatia, para além de uma comunicação bem feita, de uma proximidade, de uma empatia razoável que o seu candidato ou candidata demonstrar, procure saber o que é que ele ou ela tem para oferecer para você. E uma última semente que eu queria deixar na cabeça de vocês. jamais se esqueçam que para a política funcionar, para ter avanços reais, não basta ter só boas ideias, tem que saber como é que operacionaliza. E também não basta só saber operacionalizar e não ter ideia nenhuma. Procurem candidatos e candidatas que tenham esse perfil. Porque senão, queridos, a gente vai continuar propagando aquela máxima de que a política não resolve nada. Quando de repente, como somos nós que colocamos lá e devemos fazer sempre essa autocrítica, é possível que estejamos errando compulsivamente, vamos dizer assim. E é dessa maneira, então, com várias reflexões aí, eventuais narizes torcidos, mas eu peço realmente que todos pensem nisso, lembrando aqui que vocês têm a porta aberta. Tem muita gente que está me ouvindo aqui, sabe disso, que eu já falei diretamente. Vocês têm a porta aberta do feedback. No Terraço nós somos bastante democráticos, inclusive agora, a partir dessa próxima semana, até o final do mês de outubro, nós teremos alguns artigos publicados que a gente recebeu de candidatos a vereador do Brasil todo, de diferentes partidos, diferentes cidades. Então pensem bastante, porque como diz uma frase, né, até o pessoal, alguns aí ouvintes vão falar, nossa, meu Deus, que boomer essa frase, mas enfim, como diz aquela velha frase, não adianta nada você ir como um burro para a urna e depois como um leão protestar a decisão que você mesmo tomou ali atrás. Isso é uma coisa muito importante, jamais se esqueçam disso. Quanto mais pessoas conscientes indo votar, melhor fica o resultado no final do dia. Nara, muito obrigado por você ter participado desse episódio e portas abertas aí, Nara, você que é minha amiga, né, vou contar isso só no final, porque se eu falasse isso no começo, alguém ia falar, ah, mas é só por isso que a Nara tá no episódio. Não, claro que não, porque você é uma pessoa extremamente competente e capaz. Mas muito obrigado por todas as sementes que você jogou e eu espero que esse episódio chegue ao máximo de pessoas possível que possa chegar, para que a gente, vamos pôr assim, como eu gosto de brincar aqui no terraço, né, que a gente faz um trabalho de formiguinha, mas que de formiguinha em formiguinha a gente consiga mudar esse formigueiro, porque de fato, só de reclamação e nenhuma ação, a política continua do jeito que ela tá. Muito obrigado, Nara, valeu e até uma próxima.
Caio, mais uma vez, super obrigada a você e ao Terraço Econômico pelo convite. De verdade, adorei muito participar e espero que os ouvintes tenham gostado também. Fico aqui à disposição, caso tenha ficado alguma dúvida sobre o tema, sobre eleições, comunicação, comunicação política, ou caso queiram conversar comigo, é só me procurar nas redes sociais, tá? Estou lá como Nara Borges. Beijo, pessoal, e até mais!
Então é isso, pessoal. Vocês já sabem, né? Sigam o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram, no WhatsApp, em todos os lugares. É só você procurar Terraço Econômico que você vai nos encontrar. Gosta desse podcast? Tá ouvindo na esteira? Tá ouvindo no trânsito? No intervalo do home office? Passa esse podcast adiante. Faz mais alguém sentir essa concordância que você tá sentindo ou essa indignação que você tá sentindo. Porque nós no Terraço Econômico temos uma missão em nós, que é a seguinte: nós não queremos que você passe por nenhum conteúdo nosso e só acene a cabeça, tipo, não, beleza, é isso aí. Você tem que pensar alguma coisa. E aqui no podcast a gente faz aí, às vezes, algumas provocações mais diretas ainda, e é justamente essa a nossa intenção. Que bom se você ficou indignado ou se você concordou o suficiente para passar esse episódio para outras pessoas. Não se esqueça também que nós estamos, todos os nossos conteúdos estão ancorados ao nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.